reforma da Previdência. Relatório será apresentado amanhã, várias propostas fazem parte, algumas modificações em relação ao projeto original do governo, por exemplo, transição, regra de transição para aposentadoria. E tem também a questão da capitalização, que é um tema muito polêmico, discutido. O ministro Guedes foi várias vezes ao Congresso explicar detalhes e a capitalização sempre foi muito questionada. Capitalização, que é o sistema que utiliza contas individuais na aposentadoria. Cada pessoa contribui com seu próprio fundo previdenciário. Né? A gente vai falar desse assunto com o professor José Roberto Savoia, do Departamento de Administração da FE. Ele foi, inclusive, diretor superintendente do Instituto de Previdência aqui de São Paulo, o IPREM. Professor Dr. José Roberto, bom dia, como vai?
Bem, obrigado, Roxane. O meu bom dia também a todos os ouvintes da Rádio USP.
Muito obrigado por conversar conosco sobre este tema, que está entre os temas mais discutidos da reforma da Previdência. Esse relatório que será entregue amanhã, o relator já adiantou, terá a capitalização, mas disse ele que com modificações, não exatamente o que foi este item encaminhado pelo projeto do Executivo. Então, o que que a gente quer entender? Por que que ele está sendo tão criticado? O que que ele tem a ver com essa aposentadoria, digamos assim, essa poupança individual? O que que ela tem a ver com o sistema tradicional, que é o sistema de repartição? Vai ser obrigatório? Não vai ser obrigatório? Porque eu já ouvi de tudo, acho que o nosso ouvinte também que acompanha atentamente esse assunto, né? Vai ser para o trabalhador jovem? Então eu quero entender um pouco primeiro o que é, para depois a gente entrar na problemática toda, que é, claro, a realidade do trabalhador hoje no Brasil, para poder entrar num sistema como esse. Professor José Roberto, explica para a gente o que é que está nesse projeto.
Bom, o projeto ele ainda é parcial, ou seja, são pequenos pontos que estão sendo colocados, mas daí dá para se depreender fatos importantes. O primeiro deles é que o governo pretende lançar uma previdência complementar que será em paralelo ao sistema de repartição, ou seja, nós conviveríamos com os dois sistemas ao mesmo tempo. Eles seriam sistemas que rodam em paralelo. No sistema da capitalização, aquelas pessoas mais jovens que chegam ao mercado de trabalho seriam estimuladas a participar dele, mas eventualmente podem permanecer no sistema de repartição. Nós teríamos aí uma ida que não seria integral, mas seria parcial. Muito bem, convivendo os dois sistemas, nós podemos dizer que a repartição vai cuidar dos benefícios num nível menor. Então, aquelas pessoas que tenham uma renda mais baixa, que não terão, vamos dizer, grandes afeições salariais, estarão cobertas ali dentro do sistema de repartição. Aquelas pessoas que vão ter uma maior afeição da sua renda, elas poderão fazer as contribuições ao regime capitalizado. Pagariam aí cerca de 8 a 10% da sua renda para o sistema capitalizado, e seria uma alíquota menor do que aquelas com que elas contribuem atualmente para o INSS. O que tem colocado um pouco de polêmica é que diversos estudos internacionais mostram que, havendo contribuição do empregador no mesmo montante que o empregado, o sistema forma uma renda satisfatória ao final de 35, 38 anos, como a gente vê em outros países. Porém, se não houver a contribuição do empregador, o montante que se acumula fica baixo. E aí muitas pessoas que esperariam ter uma aposentadoria melhor se frustram. Outras não conseguem, acumular o suficiente para uma vida mínima, com um padrão salarial equivalente a hoje o salário mínimo nosso. Então, nesses casos, o governo mantém o benefício mínimo, para quem não consegue alcançar esse nível. Outros benefícios que existem no sistema de repartição, como seguro por morte, seguro de invalidez, eles também existem no sistema capitalizado. Por quê? Uma parcela das contribuições paga para os trabalhadores. Então, eles serão cobertos, sim, por uma apólice seguro dentro da condição que nós vemos hoje. O governo, ele quer ter mais de um pilar, ou seja, ele quer ter mais de um sistema para garantir a aposentadoria lá na frente. E nesse ponto ele está correto, porque vai reduzir o risco dele e o custo da Previdência ao longo dos anos. Mas ainda existem dúvidas, porque esse projeto é complexo e as regras todas não foram elucidadas. Então, eventualmente, estaríamos dando um voto de confiança ao governo para vir, em alguns meses, apresentar um projeto robusto, completo, que aí sim seria discutido de uma outra forma, porque seria por lei complementar e não lei ordinária. Ele precisaria apenas de maioria simples para ser aprovado.
Previdência é isso, é contribuição, né? Governo, empresa, trabalhador, mais para um, menos para outro, com um, sem o outro. Hoje já tem previdência complementar, o sujeito pode ir lá, né, por conta própria, se sobrar o dinheiro, porque isso depende muito da realidade do trabalhador. Então é nesse ponto que eu quero entrar, se vai ser obrigatório, se vai ser para o mais jovem, se vai acontecer, dependendo do tamanho da reforma principal, que é aquela que vai alterar o sistema de repartição. Como o senhor disse, são muitos itens, então confunde a cabeça do cidadão comum entender todo esse sistema, não é, professor? De toda forma, o que eu quero entender é o seguinte: vamos olhar para a realidade do trabalhador hoje que está lutando para ter o emprego. Uhum. Né? A previdência depende de eu ter o meu emprego, se for com carteira assinada, de ter ali o desconto, ou pagar individualmente. Então a gente tem uma crescente informalidade, isso é uma tendência, e eu quero entender se a informalidade atrapalha a reforma da Previdência ou alguns itens da reforma, especificamente a questão da capitalização. Como é que o sujeito que está trabalhando de forma informal vai ter que recolher por conta própria? Como é que ele vai se sustentar, pensar na aposentadoria, numa reserva, porque a aposentadoria é poupança, numa situação como essa? A informalidade, na sua avaliação, atrapalha?
A informalidade é muito ruim para o país, para a sociedade, não só para a Previdência. Porque a pessoa informal, normalmente ela chega a essa condição porque ela teve baixa escolaridade, ela ficou poucos anos na escola. As chances de uma pessoa ser informal aumenta mais do que 50% quando ela não ficou 8 anos na escola. Então, a informalidade é uma função direta do tempo que aquele jovem permaneceu na escola. Por isso nós temos que atacar a base, que é a educação. Agora, vamos imaginar, o trabalhador hoje, que vive na informalidade, que tem essa situação, o que vai acontecer com ele? Ele não vai conseguir, eventualmente, atingir as regras para uma aposentadoria tradicional. Terá contribuído 15 anos, poderá ter que contribuir durante 20, mas vai chegar a um momento que ele vai receber um benefício de prestação continuada, o BPC. Então, hoje, ele já é amparado. Nós não deixamos esse trabalhador à língua. Ele vai receber o benefício aos 65 anos pela legislação atual. Se ele estiver no regime de previdência complementar e não formou uma renda suficiente para ter o seu benefício, ou se essa renda não alcança, digamos, o salário mínimo, ele também terá que ser amparado por esse mesmo conforto que é o modelo do BPC. Então, eu diria que o Brasil caminha para um modelo que nós chamamos de renda básica universal. Ao final de mais 20, 30 anos, nós vamos ter todos os brasileiros, num determinado momento de vida, recebendo uma renda mínima. Aqueles que contribuírem a mais para o regime de capitalização, eles ficarão, sim, com recursos adicionais. Aqueles que não conseguiram ficarão apenas com essa renda.
Uhum. Quer dizer, o que o senhor está dizendo é que, então, é uma realidade com a qual a maioria da população vai ter que lidar. Mínimo, valor mínimo, que é o hoje, pela regra, é o salário mínimo. Né?
Isso.
É isso que a maioria da população salário vai receber.
Não, eu não diria isso, não. Eu diria que as pessoas que não conseguem se aposentar da forma tradicional, que contribuíram durante vários anos, essas pessoas vão receber um benefício lá que é calculado pelas regras do INSS. Aquelas pessoas que hoje não conseguem fazer isso, elas ganham um salário através do PPC. Tanto no regime de repartição como no regime de capitalização, esse mecanismo tem que existir.
Compreendi. Então, também no sistema de capitalização, essa regra deve existir, é a sua avaliação.
Não é viável fazer uma capitalização num país com informalidade alta sem manter um benefício mínimo para quem não conseguiu guardar o dinheiro. Esse é o ponto.
De toda forma, me parece, pela sua avaliação, que o senhor é a favor da reforma da Previdência, que um projeto, ainda que modificado em relação ao que foi passado pelo Executivo para o Congresso, seja aprovado. Como é que o senhor vê a possibilidade e a necessidade dessa aprovação? E se, provavelmente, a capitalização estará nesse projeto, né?
Bom, eu sou favorável, sim, à reforma da Previdência. Eu considero que a sustentabilidade do nosso sistema, ela precisa ser mantida, e a reforma é a maneira com que nós temos para levar adiante a Previdência. A nossa Previdência, ela é muito adequada, ela atende os diversos grupos, ela atende uma grande parcela da população, onde ela peca é ser sustentável, ou seja, da maneira que ela está, dentro de alguns anos a gente não consegue mais cobrir os gastos com Previdência. E é isso que a gente precisa mudar. Eu diria que existe muito desconhecimento sobre previdência complementar no Brasil. As pessoas ficam pegando exemplos pontuais de outros países, de outras realidades. Os melhores sistemas de previdência do mundo têm um braço de previdência complementar forte. Holanda, Dinamarca, Noruega, Inglaterra, países que sempre procuram ter mais um sistema. Nos Estados Unidos, a previdência é capitalizado. Sistema de previdência precisam ser feitos em camadas. E essas camadas, elas vão se sobrepondo umas às outras e vão formando uma rede de proteção social. E é isso que o Brasil foi construindo ao longo do tempo. Só que agora ele ficou muito preso somente ao sistema de repartição. Ele tem que dar um peso maior para o sistema capitalizado para levar isso mais à frente. Uhum. No entanto, nós não podemos deixar o sistema de previdência capitalizado ser um retrato, ser um espelho de hoje, de planos de previdência que a gente tem no mercado, que são coisas muito mais parecidas com produtos financeiros, investimentos, aplicações financeiras, do que propriamente planos de aposentadoria de longo prazo. Então, o nosso mercado tem que se reinventar. Seguradoras, quem está nesse mercado tem que pensar um produto diferente. Não é o produtinho que eles têm ali, é bem feito, tem todas as qualidades, mas não serve para essa nova realidade.
É, e para a realidade do Brasil, exatamente nesse momento em que a reforma está sendo discutida. Então acaba causando, né, provoca um susto, uma reação imediata do trabalhador. Né? Vamos continuar acompanhando o assunto, talvez conversaremos novamente, que é isso, o especialista pode ir esclarecendo as dúvidas, que são muitas. Professor José Roberto Savoia, do Departamento de Administração da FEA, ele que foi diretor superintendente do Instituto de Previdência, o IPREM, de São Paulo. Muito obrigado por sua contribuição.
Não, por isso, um prazer estar falando com a Rádio USP. Um abraço.